Estamos no ar aqui, galera. Vamos começar mais um Cineclube. Para você que não sabe, vá e se inscreva no Planeta Cinema, que é o nosso canal específico sobre películas, não é? Sobre filmes aí, que tem curiosidades, que tem trechos, que tem shorts, que tem calças, que tem tudo sobre cinema. Se você curte os nossos papos sobre filmes, vá lá, porque eu acho que você vai curtir, tá bom? Uma coisa que eu queria falar é que a gente podia fazer uns episódios lá, um cara sugeriu um comentário de fazer sobre diretores, por exemplo.
Legal, maneiro.
Sabe assim, tipo, fazer sobre, vamos
supor... Tipo, um top 10 diretores ou só, tipo, uma lista?
Não, tipo, fazer um programa dedicado aos filmes
a obra
do
completa.
Quentin Tarantino, por exemplo.
Ah,
ou do
legal.
Woody Allen, nossa, sei lá. E aí a gente pode falar um pouco da biografia do cara também, que não é necessariamente sobre os filmes do cara, mas tipo, trabalhou na videolocadora, teve um caso com uma menina de 12 anos, sei lá, essas coisas.
Coppola.
É.
O Coppola?
É, o Coppola também. Coppola não se sabe ainda,
o cara
ainda,
é acusando, né? É. Exclusivo.
Furo de reportagem, meu.
Melhor que Léo Dias.
E é isso.
O que é aquilo, gente? Cara, o rapaz deu entrevista pra falar que não era gay?
É porque o assessor...
Já começamos cagando com a pauta.
O assessor... Mas você viu o porquê, né?
Eu não sei de nada.
Léo
só vi
Dias.
Que...
Léo Dias
eu
é um
vi
gênio.
Que estavam os dois conversando e era meio que pra falar que ele não era gay.
Léo Dias é um gênio.
É aquela música do Andy Samberg.
Ah, do Popstar lá, né? I'm not gay.
O que aconteceu foi que o assessor do Renan acusou... E, muito bom, o cara colocou no cartório os prints das conversas no WhatsApp pra testar que eram verdadeiras de um caso que os caras teriam tido, né? E aí o Renan foi no Léo Dias lá se defender, falando que não é gay e tudo mais. Mas assim, muito bom, porque se você ver os vídeos do Renan com ele, eles eram amigos e tal, e assessor e tal... Claramente o assessor é gay. Claramente. Tipo assim, não, assim,
a gente já sabe que é.
Não tem discussão, tá ligado? Aí depois o cara faz essa porra dessa entrevista, o cara tá tremendo pra falar. Então, pra mim, com certeza rolou. E aí depois eu vi umas entrevistas.
Ah, rolou mesmo, então? Você acha que
Pegou na curva. Léo Dias pegou na curva.
Com certeza.
Ali, ó, lá, ó.
E aí, ele
aqui
é
no quarto enquanto mamãe não tá ouvindo.
Sim,
fazer uma entrevista, meu Jesus.
Mas como a vida é maravilhosa,
às
né?
Vezes.
O cara falou, se meu filho nascesse gay, não sei o que lá. Ah, e
é
parece
bom.
Que o Carlos Exato. Bolsonaro postou um negócio no Instagram. Tipo, todo mundo já teve umas experimentações, não sei o quê.
O Carlos Bolsonaro que só falava que
eles vão se enrolando, se entregando, mas ainda... vocês são uns idiotas.
Cara, juro, é maravilhoso. Parece um episódio de... Uma mistura de House of Cards com The Office, né? Um negócio meio bizarro.
Que loucura, hein? Um abraço aí pro Renan, que é amigo do programa, né?
Renanzinho?
Amigo
Renanzinho
do programa,
da galera.
Com
Renanzinho
certeza
parceiro.
Adora
Sim.
o
Isso é, mais uma vez, a prova de que, às vezes, é melhor você só ficar quieto. Porque pra mim, esse assunto tinha morrido. Eu nem lembrava dessa notícia dos negócios vazados, de que ele podia seguir. Porque pra mim, isso já tinha meses, já.
Falar,
e se eu for me defender? Não.
Não, mas foi bizarro.
O silêncio é a sua
mas
seu
é
melhor
que,
amigo.
Mano, eu não sei se você percebeu, mas a sensação que me deu uma hora lá é que ele tá fazendo meio campanha já. Provavelmente ele vai se candidatar a vereador no ano que vem. Então ele fala, deu umas respostas lá muito de política, assim. Ele fala, mas como que é a sua vida, né? Você tinha um assessor, sei lá o quê. Fala que eu gosto de estar no meio do povo. Eu sou um negócio de andar com a galera, eu não tenho frescura, não sei o quê. Aí o Léo Dias até fala, você tá fazendo campanha aqui na minha entrevista? E aí ele, não. Aí ele pergunta assim, porque parece que esse moleque tretou com a Michelle Bolsonaro. Teve uma treta.
Sim.
Aí ele fala, é a primeira dama, não sei o quê. Que ela fala. Não, é a melhor primeira dama que o Brasil já teve. Tipo, aí ele falou, mas todo mundo sabe que você teve problemas pessoais com ela. Não, mas isso não tem nada a ver. Ela, com certeza, é a melhor primeira-dama.
Ele não
sei
é filho dela?
Não.
Acho que é filho dela.
Porra, ela tem a idade dele. Enfim. Vamos falar aqui, falando de primeira-dama, sobre perfume de mulher. Ou, em italiano, Parfumo di Donna. Que é um filme do Al Pacino. Filme que coroou ele com um Oscar aí. Se eu não me engano, o único Oscar que o Al Pacino tem na carreira. É justamente de O Perfume de Mulher. Pra você que não assistiu, Eu acho, eu considero pelo menos um clássico aí do cinema norte-americano. Muita gente não acha e eu acho uma bobagem. Acho um filme excelente. Acho a atuação do Al Pacino maravilhosa. É, ele é uma refilmagem do filme italiano Parfumo di Donna, que foi gravado em 1974, certo?
Sim.
E ele conta a história de um tenente-coronel da Marinha Americana, pelo... Como é que é o nome dele? Sei lá, o Kay Slade.
Uhum, sim.
E ele é um cara amargo, né? Que ficou cego aí, numa besteira que ele fez, ficou cego. E ele precisa de um cara de uma escola lá, ou de alguém que vá cuidar dele ali, que vá acompanhá-lo numa jornada que ele vai fazer. Então ele contrata um moleque de uma escola ali que tá no feriado de Ação de Graças. O quê?
É que o Oscar mandou um negócio aqui pra vocês.
Oscar Filho?
Mandou nos comentários. Apareceu agora pra mim e me acertou.
Que ele, a gente não chamou um cego?
Não, 40 minutos de atraso? Porra! Hashtag desrespeito.
Oscar Filho, grande fã do programa. Um abraço pro Oscar aí. Que teve que esperar 40 minutos, você vê que ele não tá fazendo nada, né? 40 fácil, minutos, né? Esperando a gente.
Feriado chuvoso. Às vezes eu fico me perguntando, quem são as pessoas que nos assistem?
Sim.
Oscar Filho no feriado chuvoso é uma isso. delas. Um abraço aí
pro
Oscar.
Abraço pro Oscar. E aí é o seguinte, aí ele chama esse cara, esse moleque, que tá com um problema na escola. É um moleque que... aquela escola existe, inclusive, né? Baird School. Tá com problema na escola, ele tem menos dinheiro que o resto, ele tá ali com uma bolsa de estudos, uma escola super prestigiada ali na região de New England, e ele presencia, né, testemunha uma molecagem que outros meninos da escola fazem ali com o carro do diretor. E aí fica aquela coisa, ele vai pra entrevista de emprego lá com o Al Pacino, que é um cara super grosseiro, amargo pra caramba.
Sim.
E ele é contratado ali, apesar do Al Pacino ter tratado ele super mal, a sobrinha do Al Pacino fala, não, vai lá que a gente precisa desse tempo.
Só tem você.
Ele tem um coração bom.
Ninguém mais aceitou esse trabalho.
Exato. Exato. E aí ele presencia essa molecagem e o diretor fala assim, ó, seguinte... vocês dois presenciaram, uma professora viu que vocês presenciaram, eu quero saber quem que foi. E é o seguinte, esses moleques aqui não tem nada a perder, mas você, meu amigo, eu vou te expulsar, você vai sair dessa escola privilegiada, que é a chance dele de conseguir um futuro bom, e eu ia te indicar pra Harvard, agora eu não vou mais, você se fudeu.
E aí a chantagenzinha do diretor isso, também isso. Não é sua que se chega.
Aí o isso. cara fala, ó, eu vou deixar você pensar no fim de semana, no feriado, e na segunda-feira você me dá uma resposta aí, que vai ter um julgamento, uma espécie de julgamento aí na frente da escola inteira, e aí você me vem com a resposta e a gente vê o que acontece. Ele vai pra essa jornada com esse cego, amargo pra cacetes, e ele, bom, vivencia algumas coisas aí, e ele percebe que o plano do cego, pra gente depois discutir mais plano a plano, era fazer uma das coisas, as últimas coisas que ele mais gostava na vida, e se matar, porque ele já tava muito amargo, não aguentava mais estar ali.
Ele disse que não era se matar, ele ia estourar os próprios miolos.
Certo.
Né? Mas não era se matar.
Sim, sim.
A viagem só de
ir. Se matar era consequência.
Exato. Né? Ia acabar acontecendo.
E aí, acontecem algumas coisas no meio do caminho, a relação deles é a coisa que mais importa. E aí, no final, que eu acho um discurso maravilhoso ali, né? Do Al Pacino arrebenta naquele discurso, mostrando pro diretor, faz um discurso que aquele moleque, que é o protegido dele ali, não tem honra de presenciar um negócio e obstruir a justiça, entre aspas, né? Não querer entregar os colegas, e aí ele faz um discurso sobre honra, vocês estão criando, educando que tipo de homem, não sei o que, né? E aí ele meio que salva o moleque ali, fazendo uma parte do advogado do moleque no final do filme. Bom, dito isso, vamos aí para o cerne da questão.
Isso.
Eu acho uma baita atuação do Al Pacino.
Acho que mais uma vez um filme de ator aqui, né?
Sim.
Que
sim.
O ator é maior até do que o próprio contexto, né? A gente teve semana passada o Sangue Negro, que foi nessa pegada, e acho que mais uma vez é um filme nesse estilo.
Para todo em torno dele.
Eu Exato. Gosto desse filme, porque é um tipo de filme que ele não é pesado, ele tem momentos, e ele é um filme que, puta, toda vez que tá passando uma cena na TV, eu gosto de ver. que tem cenas nesse filme que você fala, puta, que cena bem feita, uhum. sabe? Que construção, que personagem bom pra caralho. A voz da rouquidão do Al Pacino, né? Dá um negócio de esse cara passou por coisa, sabe? Uhum. Assim,
desgaste.
É, de coisa. Por exemplo, eu vou falar de uma cena que me chamou a atenção mais do que nas outras vezes, assim, que eu assisti, que é a cena que ele vai ver o irmão mais velho, né?
Sim.
E ele não consegue deixar de ser escroto.
Uhum.
Ele não consegue. E eu já fui, eu acho que todo mundo já passou por isso, que você foi escroto e não percebeu muitas vezes, e aí a pessoa fala, você é um escroto, e aí você é mais uhum. escroto, porque te colocaram naquela caixa, aí você fala, ah, é, então você vai ver como é que eu posso ser mais escroto. E ele faz isso durante o jantar inteiro, né? Só que a coisa que mais me chama atenção é que quando o filho do irmão mais velho dele começa a bater nele uhum. e zoar e xingar, ele queria a punição.
Uhum.
Ele tava sendo escroto porque ele queria ser punido. Porque ele sabia que ele era mal e que... ou que ele tava sendo mal, que ele tava em dor. E que talvez a punição do cara ali, falando as coisas e enfiando o dedo na ferida, fosse menos doloroso do que a solidão.
Uhum.
E aí o que acontece? O cara bate, bate, bate. E aí pela segunda vez o cara chama o Charlie de Chucky. Que não uhum. gosta de ser chamado de Chucky, porque ele mesmo chamou o cara de Chucky. E ele falou, eu não gosto de ser chamado de Chucky. Me chama de Charles, ou me chama de Charlie, ou me chama de sei lá. E aí ele chama pela segunda vez o moleque de Chucky. Quando ele chama a segunda vez o moleque de Chucky, ele pega o cara pelo colarinho e bota na parede, tipo assim. E é um negócio meio militar mesmo, né? Comigo eu posso até tomar a bala, mas porra, com os meus,
uhum.
ninguém. É um negócio de honra, de código, de militar mesmo, que eu acho muito foda. E aí ele bota o cara na parede, mesmo cego, né?
Você uhum. toma um cara tipo o Demolidor, golpe. Cara. No filme inteiro ele tem pontos mas... onde ele se atrapalha com o que ele tá fazendo.
Mas ele é mesmo, tem muito, muito disso.
Ah, o cara sente o cheiro das minas a 30 metros e fala, o perfume e tal, porra.
É, exato. Baita jogadinha.
O cara fica decorando perfume. Caraca, em casa.
É um ninja, né? Só pra fazer esse movimento.
É, essa cena eu acho que representa muito do que é o cara, assim, uhum. sabe? Tipo, ele é um escroto, mas, uhum. mano, tem um grau de lealdade altíssimo, assim. E um código de honra, né?
Uhum.
Um código de honra muito foda.
Esse filme é um filme, como alguns que a gente falou recentemente, mas sobre o meio termo, sabe?
Uhum.
Porque é isso, né? Ele é um cara desiludido, mas é um cara que quer ligação com as pessoas, mas tem essa raiva guardada, ele não sabe muito sair desse lugar, mas tudo que faltava pra ele no fim era alguém que conseguisse entender ele como ele é e acolhê-lo.
Uhum.
Não tô dizendo que isso é fácil, e não tô dizendo... Ah, foi muito do que a gente falou no Sangue Negro, né? Não tô dizendo que ele não faz por merecer também ser tratado como um lixo, porque o cara falhou muito na vida. Mas, se ele é um cara que ele tivesse... sei lá, encontrado a pessoa certa,
uhum.
constituído a família certa, ele não, talvez não seria um cara tão ruim,
uhum.
sabe? E então eu acho que ele fica nesse meio do caminho e duvidando e falhando nas mesmas coisas que ele estava acostumado a tentar, até que o menino vem e traz um pouco um outro ponto de vista para ele, né? Um ponto de vista um pouco mais esperançoso, alguém que enxerga ele de um jeito diferente da família, que era aquele círculo fechado, onde todo mundo já tava de saco cheio das cagadas dele. E aí os dois têm essa troca. Ele traz o menino para uma coisa um pouco mais de, ó, você pode mais, você pode ser confiante, você pode tocar o foda-se e arriscar na sua vida, você não precisa ser tão certinho e tão quadrado. E o outro, ó, ainda existe vida pra viver. Calma aí, você não precisa se matar. Eu acho que a gente podia falar um pouco do, primeiro, o fato de se chamar perfume de mulher, porque, tá, tem ali perfume de mulher, mas em inglês não é perfume, né?
É essência, né?
É, como se fosse, tipo, presença, né? Como se fosse o, sei lá, de alguma forma, o ambiente que você convive ali. Que
é
você...
scent of women, né?
Exatamente. Que eu acho que tem uma coisa meio assim dos... No caso dele é o perfume de mulher, mas acho que no geral seria uma coisa meio dos prazeres da vida, né?
Uhum.
De que essas coisas que ele se vê privado por causa do jeito que ele acostumou a viver, mas que ainda existem, que ainda é possível, que ainda uhum. estão ali. E ele mesmo identifica essas coisas no meio do caminho. Só precisava de que essas coisas se mostrassem suficientes para ele ter vontade de continuar vivendo, tá ligado?
É, eu acho que a coisa mais legal do moleque é que ele é puro, né?
Uhum.
Então, tipo... É...
Enquanto o outro é destruído.
É, né? É podre, ele fala, né? É. Eu sou podre. Eu não sou uma má pessoa, eu sou podre. E podre é uma palavra que, em algum momento, essa coisa não foi podre, né?
Uhum. Porque
o mal, ele pode estar estabelecido desde sempre. Mas o podre, ele fica podre. Quer dizer, você tem uma coisa que é natural e orgânica e que funciona, e aí ela foi apodrecendo. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Ele foi apodrecendo conforme as coisas, os fatos da vida, ele foi mal administrando ou foram acontecendo, não interessa. Então, a pureza do moleque e a integridade do moleque restabelecem nele uma fé na humanidade. Tipo, ele mesmo tenta corromper um moleque.
Uhum.
Tipo, dedos caras.
Uhum.
Dedos caras que fizeram um negócio com o diretor e você garante seu futuro em Harvard, na escola. Foda-se esses moleques, tá ligado? E o moleque não cede. E ele gosta de ver o moleque não ceder.
É porque ele passa o tempo inteiro considerando que é justamente a falta... O que você falou, né? Ele vai se tornar podre. A vida tornou ele... Então ele tá o tempo inteiro considerando que aquela não podridão daquele moleque, aquela pureza que ele tem, é pela falta de vivência e é a pouca idade dele. Então ele quer o tempo inteiro mostrar o que realmente é o mundo pra esse moleque, pra ver, tipo, mano, não é possível que você não vai enxergar que vão passar a perna em você, que isso. Essa galera que tá em volta de seus amigos riquinhos vão te derrubar e você vai ser o único que vai se ferrar nessa escola. São um exemplo que era verdade, né? O mundo ia ser escroto com esse moleque. Uhum. Se o cara... Não rola tudo isso aí desse filme. Esse moleque, a real é, ele ia ser o único expulso desse colégio e tudo ia acabar desse jeito. Ele ia ver a única porta de esperança da vida dele sendo fechada por uma vida que é escrota no geral.
O moleque precisava consumir um pouco do lado podre da vida também pra entender, né? E é isso, mais uma vez, negócio sobre o meio termo. Os dois, duas figuras diferentes que jamais estariam juntas, tinham muito pra aprender uma com a outra, né? Uhum. E aí elas se encontraram e como os rumos da vida dos dois acabaram mudando. Porque, cara, eu não sei como vocês tiveram essa sensação assistindo, mas eu, durante o filme inteiro, eu tava, entre aspas, ali, no meio do caminho dos dois ali. Eu falava, será que ele deve delatar? Será que não? Porque a vida é foda mesmo. Talvez, em algum ponto, os moleques são filha da puta. Eles
e não eram amigos dele, né?
Eram amigos dele e tudo mais.
Os caras ainda fizeram no começo do filme, o cara convida ele pra ir esquiar lá.
Só pra humilhar, né?
Sei lá, na Holanda, eu acho, sei lá.
É, o lugar da casa.
Ah, em algum lugar. E aí os caras falaram, pô, por que você convidou o cara? Você sabe que ele não tem dinheiro pra ir? Ele falou, mas às vezes os ricos têm que dar migalhas aos pobres. Uhum. Então, tipo assim, eram colegas e assim, os caras eram meio cuzão mesmo, tá ligado?
Sim,
tipo, o dedal, esses caras mereciam ser dedados, até por conta da consequência. Porque se, não vai acontecer nada, se dedar ou não dedar, faço escolha não dedar, tá tudo certo. Mas, porra, o cara ia ser expulso do negócio, um negócio que ele não fez, por uns três filha da puta riquinho aí que... Se eles forem expulsos, estão em outra escola boa e tá tudo certo, tá ligado?
Uhum. É que esse é o dois, né? Tinha o ônus, porque se ele der da lenda... No caso dele, era só o fato de ir contra o que ele acredita. Mas, então, sua vida seria dificultada por todos que estão ali vendo você dedar os demais coleguinhas. Mas a informação daí, desde o começo, desse cara sendo babaca e levantando de, tipo, a gente tem que dar migalhas aos pobres, é justamente pra ir te dando essa... Pra você ir caminhando com o Al Pacino. Uhum. Quando ele começa a mostrar pro moleque que ele tem que dedar porque ele vai ser passado pra trás, sim, é pra você falar, esses caras não são legais. Se você não tem essa informação, você poderia falar, pô, mas os caras não fizeram nada de mal também. Mas ali você já fala, mano, vocês são idiotas. Uhum. Eles merecem
ser. São pessoas ruins, né?
São pessoas ruins. Ele vai te ajudando a você meio que querer cair pro lado do Al Pacino, aí vai te seguir a pureza do moleque de, tipo, não.
Uhum. E ele... Mas é isso, tipo, ali ele aprende um pouco de malícia, né? Que é necessário, mano, não tem como. Eu lembro na escola de ter uns moleque igual a esse cara aí.
Uhum.
Cara, meu, super na risca, fazia tudo, estudava tudo, não sei o quê, nananã. E aí, o que acontece? Você não tem jogo de cintura na vida, você vai se fuder. Isso é fato. Você precisa... Porque assim, ele, por exemplo, quer ver um jogo de cintura? O cego tava dirigindo a Ferrari.
Uhum.
Maravilhoso.
O cara é cego, mano. Como assim ele ia se fuder? E aí ele consegue meio que ludibriar o policial de um jeito que ele é simpático com o policial, ele é um cara da hora, faz piada, nananã.
Chamava ele também meio policial burro.
É a primeira vez que eu vi, eu lembro.
O cara cego na tua frente, cara.
É muito. Não, e aí aquela hora que ele vai entregar a licença do documento do carro. E eu, tipo, o cara não.
O senhor não quer?
O cara dá uma aflição, ele não pega o negócio, né? Parece a Fernanda Gentil dando a mão pro cara na TV. E você fala, caralho, o cara, ele resolve a situação com a lábia. E com classe, e com um jeito e tal, e não totalmente travado. E às vezes você precisa dizer não, porque aquele moleque lá, ele pede o livro.
É, antes fazendo de... errado e tudo mais.
É, ele ajuda o moleque, tipo, claramente aquele moleque não ia entregar o livro antes das 7h30 e ele ia se fuder.
Exato.
Tipo, é aquele tipo do moleque que não sabe dizer não, sabe, assim, que não sabe impor limites nos outros e tudo mais. E o Al Pacino é um personagem muito foda, porque ele é um galanteador, né? Ele gostava muito de pegar a mulherada, de viver as coisas boas da vida e tudo mais. E ele é meio que... E, porra, ele tá bonito nesse filme. Eu nem acho o Al Pacino bonito, mas tá elegante o cara,
né? Mas a presença, né? O cara se impõe de alguma forma, né? Mas essa parada de você tem que dançar conforme a música, acho que tem um pouco a ver com a escolha do tango, né? E naquele momento ali, por mais que exista uma chama dentro dele, desse cara que ele foi, ele fala pra menina, não, no tango é diferente da vida, você pode errar e continuar.
Uhum.
E na real não, né? Na real, na vida é assim também, caralho. Uhum. Na vida existe uma possibilidade de você arriscar e você jogar, porque você precisa ter essa malemolência de vez em quando ir e voltar, às vezes ser mais forte, às vezes ser mais fraco, depende da situação. Então achei que a cena também foi muito bem escolhida, assim, né?
A
metáfora.
E ele escolheu não continuar, né? E não porque ele ia se matar, mas porque eu acho. Porque a gente não tem a origem do personagem, mas eu imagino que depois que ele ficou cego, ele desistiu. Tipo assim.
Sim,
então ele errou,
geral, né?
E aí ele falou: não tem como continuar. É meio. Eu acho que é daí que o personagem fala: tipo, se você errar, você realmente. Mesmo estando vivo, ele resolveu escolher não continuar. E é muito foda essa cena do tango, uma das cenas mais icônicas do filme, que eles dançam a música do Gardel, que eu tenho esse vinil, inclusive. Eu adoro essa música, chama Por Una Cabeza. Que é
de cavalo, né? Uma música sobre corrida de cavalo.
É,
né?
Uma música que ela foi feita por um filme, se eu não me engano, ali na década de 30, que o Gardel protagoniza. E o cara é viciado em aposta, né? Por Una Cabeza é quando o cavalo tá tão próximo na corrida de cavalo um do outro que o cavalo ganhou por uma cabeça, que é muito perto, né? E é muito bem escolhida essa porra dessa música. Por quê? Primeiro, porque é uma puta música foda. Mas segundo, porque essa música, ela fala sobre aposta, mas em espanhol, Por Una Cabeza... Que é isso que tá querendo dizer, a cabeça do cavalo, mas também pode ser rosto. Cabeça pode ser afeição, não necessariamente a cabeça, né? E ela fala sobre amor também, de você arriscar e de você perder a mulher e a dor de perder e tal. Porque eu imagino que você perder todo o seu dinheiro numa aposta de cavalos por uma cabeça... E a mulher...
O detalhe muda tudo também, né?
Exato, tipo, e é o risco. Tudo é um risco, na verdade. E ali eu acho que tem essa coisa do... Puta, tango é sempre muito triste, né? A tendência dos tangos é sempre ser tristíssima. Que acho até interessante esse contraste dos países que são vizinhos, né? Que o argentino tem essa coisa que eu acho que vem muito de italiano. Tem uma imigração italiana muito forte na Argentina. Do sofrido, né, do dramático, dessa coisa quase novelesca, assim. E então, ali na música, que é uma música forte, né, tem a parada que ele chega na mina que tem o perfume, né, pelo perfume, né, pela essência, que é um negócio que tá no ar, né, e ali cria-se uma atmosfera... E tem uma coisa interessante, né? O nome da menina que ele tira pra dançar é Dona, e o nome original do filme italiano é Parfumo di Donna, que significa mulher. E aí talvez ela seja uma alegoria a todas as mulheres,
sim,
né?
A uma época da vida, a uma fase de ouro, né? Dos vícios e coisas que ele queria viver e que ele mesmo disse que acabou não vivendo, porque quando ele tava, na época de viver, ele tava trabalhando pra um outro cara. Ele era o empregado de um outro militar, sim, ali. Eu acho que tem toda essa metáfora, e tem a metáfora ali que a menina e o Charlie, eles meio que são duas figuras que que estão quadradinhas no mesmo lugar, fazendo as coisas como a vida diz que deve ser feito, sabe, bons moços, mas no fundo, porra, ele queria sair que nem um louco, andando com uma Ferrari também, e ela queria dançar tango e não podia, porque ela tinha os compromissos dela. Então acho que tem essa parada também, né, do... Por uma cabeça muda tudo, assim. Talvez você tivesse que ter um pouco mais de ousadia. O que você vai fazer enquanto você espera o cara? Vamos dançar tango? Tem várias questões ali, né? Não é mundo real, é quase uma coisa meio fantástica. Mas tem muito disso, de pessoas que abaixam a cabeça e costumam viver vidas que não são pra elas porque estão acostumadas só a seguir em frente.
E tem uma coisa que eu acho muito da hora, que ela fala assim, ah, tô esperando um cara, tal, não sei o quê. Aí ela fala, e ele todo galanteador e tal, ele consegue abrir a menina, né? E aí, a uma hora, ela fala assim, ele deve estar chegando em alguns minutos. E aí ele fala, ele responde, uma vida inteira pode mudar em um minuto. E é muito verdade. É que, assim, a gente vive uma vida muito longa e a gente tá sempre com a gente mesmo. Mas, às vezes, por exemplo, eu tava contando a história de um moleque, meio trágico que eu vou contar, mas é pra entender como, por uma cabeça... Tudo pode mudar de fato, assim. Esse moleque, talvez eu já tenha contado isso, mas ele foi viajar de mochilão pra Europa, e ele foi pra Holanda, e aí ele tava conversando com uns amigos, e ele tava meio que esperando no meio fio, e alguém tentou se matar, se jogando de um lugar, ou tava muito louco, não lembro direito por quê. O cara se joga, e ele tava meio apoiado no meio fio, e o cara cai nas costas dele. E aí ele fica paraplégico. E aí, tipo, eu encontro esse moleque depois das férias, e tipo... O cara tá de cadeira de rodas. Aí você olha e fala, meu, o cara quebrou a perna. Sei lá. E o cara contar essa história. Cara, por uma cabeça, irmão. 30 centímetros pra lá que o cara cai. Não ter decidido sentar no meio fio. Não ter ido pra aquele país. Ter tido um estágio... Cara, a vida desse cara mudou pra sempre em menos de um minuto. Em 3 segundos. Numa escolha ou numa sequência de escolhas que levaram ele até ali. Como a granada que explode ali. Por um minuto, por 10 segundos, o cara fica cego pra sempre e toda a visão de mundo, sem trocadilhos, do cara muda. E tipo assim, o cara vai ter que amargurar aquilo, aquele erro pra todo sempre. E vai ficando cada vez pior, né? E desacreditando nele mesmo e tudo mais. Então eu acho que é bonita a ideia, né? De como valorizar cada minuto. Não de aproveitar cada minuto, mas... Cara, você sente que alguns minutos da sua vida foram determinantes pra todo desencadeamento de acontecimentos da sua, sabe?
E tomar as rédeas da situação um pouco também, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente só se conforma e só vai. E eu acho que esse filme fala muito disso. A gente tem várias cenas desse jeito, nessa linha. Essa eu acho que é a mais simbólica, a mais importante. Mas é, na vida, às vezes, é isso. Por uma cabeça tudo pode mudar... Cara, se você puder influenciar o máximo possível nisso, tá ligado? Que seja por sua vontade, pela sua dignidade, pela sua honra, pelo que você almeja, faz esse movimento, caralho. Tipo, não fica parado, não fica pensando e esperando, entendeu? Porque o mundo é cruel.
É.
Mas dá pra lidar com ele.
E eu acho da hora, assim, isso é uma coisa que até nas indicações eu acho que vou fazer, que é a... Vários filmes têm isso, mas essa relação de quase mentor com o moleque, eu acho muito da hora. É, esse tipo de relação me pega muito. Porque, por exemplo, eu não tenho irmão mais velho, eu não tenho primo mais velho, eu não tenho uma relação... A relação mais próxima que eu tive, assim, foi com meu avô. E ela foi muito importante pra mim e me adiantou várias coisas. Às vezes você dá conselhos pra alguém muito mais novo, a pessoa entende o que você tá falando, mas ela não viveu ainda. E aí quando chega naqueles momentos, você fala, caralho, era isso que ele tava se referindo, sabe? E aí você começa a entender que, tipo, o cara já passou por tudo aquilo que você vai passar, provavelmente que as vidas são muito parecidas, né? Em termos de situações e, claro, pode ser um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, com um chefe ou com um parente, sei lá, mas o cara já viveu muito do que você vai viver ainda. E é legal porque... Quando você é o mentorado, você guarda determinadas experiências com muito carinho, porque, na verdade, o mentor ele é um cara muito generoso, né? E ele gosta de você a ponto de tentar te adiantar todas as situações que ele mesmo sofreu. Então, ele, pra te ajudar, ele abre coisas que na vida normal ele não abriria para as outras pessoas. Ele vai admitir o erro. Ele vai falar, puta, meu, eu fiz essa cagada. E você fica meio assim, porque hierarquicamente, geralmente, o mentor é superior. Uhum. Você fala, cara, esse cara tá se abrindo pra mim num nível que talvez ele nunca tenha feito com ninguém, puramente pelo meu bem. Sabe assim? Então, me pega muito a relação dos dois. E é foda, porque eu reassisti o filme, já sabia o que, que ia acontecer. Mas num momento eu senti falta do moleque ir lá e abraçar o... Por exemplo, naquela cena que é ótima também, que ele vai se matar, uhum. que o Charlie saca que ele tá meio mal e manda ele comprar charuto sim, e sei sim. lá o que, remédio e tal. E aí ele para no lobby do hotel e aí ele fala, peraí, esse filho da puta vai se matar. E aí ele volta, e aí o cara tá botando, e eu acho isso muito simbólico também, botando o terno militar, que é um negócio que ele tinha orgulho, uhum. falando, eu vou morrer de farda, porque isso aqui me representou como homem. Talvez isso aqui, eu, como ele era um herói de guerra, porra, cheio de...
Condecorações.
É, e tal, de honras e méritos e tudo mais. É, talvez seja a única coisa que ele acredite que tenha feito bem, assim, sabe? Que aquilo representasse ele. E aí tem aquela cena da treta dos dois. Eu senti falta de, tipo, que não fosse naquela hora, mas talvez depois, quando ele tava apontando a arma pro Charlie, ele fala, eu vou te matar, Charlie. Tipo assim, ele tá tentando expulsar o moleque do quarto.
De tudo quanto é jeito.
É tipo assim, eu vou te matar. O moleque, pô, o cara é um cego, caralho. Uhum. Se você sair do quarto, o cara nem viu que você saiu, tá ligado? Eu senti uma hora que ele vai se aproximando, eu falei, puta, se ele abraça o cara, né? Acho que era isso que o cara. Talvez não fosse suficiente, mas era um ato de amor, de legítimo. Uhum. Que aquele cara não tem um ato de amor pra com ele, né?
É porque eu acho que talvez o personagem do Al Pacino não fosse nem capaz de receber dessa maneira.
É.
E talvez o abraço veio em forma de sim. enfrentamento. De tipo, olha, você me ensinou tanto que agora eu sou capaz de te bater de frente com você. Mesmo tendo você como referência. Você me deu coragem, você me transformou, então você é capaz de fazer coisas boas de alguma forma, uhum. entende? Tipo, isso dito nas entrelinhas, assim. Isso é uma figura muito comum no cinema, na literatura. Tem até um livro que tá fazendo super, bastante sucesso agora, e até o Felipe Neto falou mal dele esses tempos aí, que é a Biblioteca da Meia-Noite, que é uma menina que ela tá em coma, e aí ela vai nesse lugar onde é a biblioteca, onde ela consegue ver as versões da vida dela, como teria sido se ela tivesse tomado determinadas decisões no meio do caminho, e ela vive várias versões da vida dela, tipo, cada um tem a sua biblioteca, né? O cara pode ser uma locadora, depende da metáfora que você põe na sua cabeça. E aí ela vive várias versões, até que ela escolhe uma lá que é mais ou menos, porque ela não gosta de nenhuma, mas no final ela vê que uma das coisas que ela fez na vida dela normal tinha transformado a vida de alguém. E aí ela decide voltar para a vida normal, coisa até meio clichê no final, mas porque ela transformou a vida de alguém, porque isso faz você se sentir útil para o mundo. Uhum. E essa parada do militar, que porra, o militar é um cara que as atitudes dele, os conflitos que ele se envolveu, o trabalho dele faz diferença em como as pessoas vão ver a vida delas no mundo real ali depois, sabe? Por causa das guerras e por causa dos conflitos que os poderosos fazem que influenciam nas sociedades. Então esse cara que, porra, esteve nesse lugar de poder absoluto sobre influência na vida de todo mundo acaba virando um cara que é cego, se sente meio inválido, perdido em casa, onde todo mundo tem que fazer coisas para ele, mas ele não pode ajudar em nada, sabe? Quem convive muito com idoso tem muito isso na vida, de perceber que uma pessoa se sente incomodada por não fazer mais as coisas que ela fazia e não poder ajudar, porque aí se sente meio que um peso para a sociedade. Acho que tem muito disso aí, tá ligado? Então eu acho que naquele momento, o abraço, o presente, a consideração tava em forma de enfrentamento, tá ligado? Eu mudei esse moleque.
Eu acho que ele desiste de se matar, e isso é muito de militar, assim... Quando o Charlie fala, então me mata. Então me mata. Porque assim, o cara tá com a arma na cabeça dele, né? Tipo, na treta lá, ele acaba com a arma na cabeça do Charlie. E aí ele fala, então vai, então beleza, então me mata. Por que que acontece no militar? Isso é muito fato, assim. quando os caras saem da guerra, a coisa que eles falam que sentem mais falta é do companheirismo e de saber que o cara que tá do lado dele tomaria uma bala por ele. Isso aí é o máximo da lealdade e tudo mais. O Charlie, quando fala que então me mata e a gente morre junto aqui, é que assim, o Charlie poderia ter ido embora, o Charlie podia estar falando esse velho louco do caralho, não sei o que, não sei o que lá, ele fica e fala, eu tomaria uma bala pra você, por você. Mesmo que seja você que tá atirando. Isso talvez seja o amor máximo, né? Que os caras, os filósofos adoram falar, né? Que tem várias formas de amor, mas que o amor máximo é o amor do sacrifício, né? Que é o amor de Jesus Cristo aí, que se sacrificou em prol da humanidade e tudo mais. E ali, quando ele fala, pode me matar, que a gente vai morrer junto aqui, porque eu não vou a lugar nenhum, não sei o quê, eu não vou desistir de fazer você desistir de se matar. Eu acho que aí o cara fala, puta, tem alguém que se importa, sabe? Uhum. Tem alguém, tem alguma coisa aqui que talvez faça a vida valer a pena, sei lá, e comove ele até. Então eu acho que essa cena muito foda, assim, muito forte, e você fala, puta, é isso mesmo. No final, você tá no mundo por causa das pessoas.
Exato.
E ele não tinha ninguém. Ali talvez ele veja uma faísca de relação que faça tudo valer a pena. Que é meio que o fim do filme, né? É como ele trata as crianças depois.
Uhum.
É, uma relação talvez mude a relação dele com todas as outras pessoas. Ele faz as pazes com a sobrinha lá, sei lá, neta, sei lá, tia.
Acho que é sobrinha
neta,
sobrinha,
né? É. Porque ele é tio, então sobrinha neta dele. Como que você consegue brigar com uma menina que tem 6 anos?
Tem que ser muito rabugento, né, velho?
Odiar a menina, cara.
Cara, mas... Mas
ela era chata, vamos ser justos.
Ah, tudo criança bem, né? Mas, pô.
É, não. Você tem, alguém precisa ser um adulto.
Tocando na janela.
O cara jogou uma almofada com uma força absurda na janela. Sai!
Mas, cara, eu já vi pessoas nessa situação, assim, de a amargura te leva pra esse lugar onde você consegue ser irracional e você sente raiva de tudo e quer descontar nas outras pessoas de qualquer maneira que for possível. E aí uma coisa muda e você lembra que, porra, a vida é boa, a vida vale a pena. Sim. E aí você muda com as outras pessoas e as outras pessoas mudam com você, né? Porque, mais uma vez, né, falando do meio termo, depende um pouco também de você. Não adianta só acreditar que o mundo é bonito. Não, você acreditando, você acaba se comportando dessa maneira. Eu acho que esse filme, Sangue Negro, o próprio Cine Paradiso, que a gente assistiu aí as 2 semanas atrás, aí, eles são filmes que eles... São filmes longos, filmes com cenas que são, às vezes, só diálogos que aparentam ser banais, mas que, às vezes, fazem a gente ficar pensando depois e fazendo relações daquilo que a gente viu na tela com o que a gente tem na vida. E no Cinema Paradiso também a gente falou, porra, o cara representa no cinema esse lugar seguro pra ele, onde ele viu o tempo passar, onde ele aprendeu muitas coisas. E eu falo pra qualquer outra pessoa, pode ser a casa da sua avó, pode ser a rua que você cresceu. Eu acho que nesse caso aqui, essa relação de mentor, às vezes você não tem um mentor específico, mas você teve várias pessoas e vários momentos que fizeram diferença por causa de gente especial, sabe?
Uhum.
Que tem um modo de ver um pouco diferente do convencional, que às vezes não tem o medo de se expor, porque isso tá muito também no cara que é visto como louco, né? O cara que às vezes passa um pouco do ponto da normalidade, né? Que eu acho que é o que o personagem do Al Pacino é. Eu tenho, às vezes, alguns professores com quem eu convivi que me fizeram, por exemplo, gostar de cinema e acreditar que era possível trabalhar com isso, sabe? Uhum. Eu lembro que tinha um professor meu que falava, quando eu fazia uns filmes na escola, assim, tipo, só pra ser engraçado mesmo, não tinha na minha cabeça que era possível, ele falava que eu era meio que o Tarantino, assim, da galera, e aquilo me fazia caralho, sabe? Tipo, alguém gosta do que eu faço, talvez eu seja bom mesmo, e eu fui fazer. E esse cara, inclusive, me apresentou um filme chamado O Incrível Exército de Branca Leone, que acho que eu já citei aqui, que é um filme feito pelo ator, eu acho que no Branca Leone ele até escreve também, eu não sei se ele dirige, mas ele é importante assim, no filme, o filme é dele, que é o Vittorio Grassman, que é o Al Pacino na versão italiana do Perfume de Mulher. E, cara, esse é um filme, é uma sátira da época do feudalismo, das cruzadas, sabe? Da peste negra. Mas é um filme que, mano, caralho, me fez ter vontade de fazer comédia, assim, de criar coisas. Filme italiano, sei lá, mano, década de 70 também, sabe? Uhum. Totalmente esquecido, assim, pouca gente lembra. Mas que, porra, mudou a meu modo de ver as coisas. E ver o meu professor, que é esse cara que me incentivava e tal, apaixonado, falando sobre cinema, e ele feliz da vida, porque ele era professor de história, mas ele dava curso de cinema na escola também. Isso mexeu pra caralho comigo, assim. Tipo, provavelmente é muito por causa dele que eu tô fazendo o que eu faço hoje, tá ligado? Uhum. Então, acho que todo mundo tem um pequeno episódio na vida onde encontra esse mentor, essa pessoa que muda a sua vida. Às vezes a gente não tá prestando atenção na hora, mas você uhum. vai saber depois de um tempo, sabe? É. Então eu acho que esse é um poder que o filme tem, assim, sabe? De, que nem eu te falei, se eu tivesse visto esse filme quando eu era adolescente, talvez eu não tivesse dado valor, porque eu não era capaz de enxergar uhum. essas coisas no meio dos diálogos, das interações humanas, sabe?
Uhum. Que nem o Al Pacino, que não era capaz de enxergar no filme inteiro, né?
Mas, só pontuar, eu falei que minha namorada falou a mesma coisa, né? Que é o Perfume de Mulher, é o curtindo a vida doidado com o cego, né? É. Eu colocaria mais, é curtindo a vida doidado com um final de Sociedade dos Poetas Mortos.
Opa!
Com um discurso potente, inspirador, que faz todo sentido.
Comoção, todos.
Mas é um puta discurso, hein?
Puta
atuação, vai tomar no cu. Porque é que é diferente quando você vê pela primeira vez, assim. A primeira vez é muito impactante, você fala, mano, que escolha de palavras, que percepção, né? Tipo, é foda, né? Eu acho que tem vários momentos esse filme que são foda. Eu tava pensando no momento que ele resolve atravessar a rua e tá no meio do trânsito.
É maravilhoso.
Ele quer se matar, velho. Ele não tá nem aí. Tipo,
tá assim, demorando
demais. Ele desistiu. É isso que acontece. Quando o cara desiste, é isso. O cara fala, foda-se, eu vou atravessar a rua com um carro passando aqui. É, Kaique Brito mesmo. E foda-se, porque, tipo, qual que é o pior?
Lá atrás viajando. Falei, caraca, cadê ele?
Qual que é o pior que pode acontecer, tá ligado? Tipo assim, é morrer? Porra, foda-se, tô dando lucro se eu morrer,
que você
né?
Você quer, não muda nada a sua atitude.
Exato.
De parar para um pico. Parar para o simples farol vermelho não faz mais sentido.
Mas o discurso dele no final é de uma lucidez de que...
É quem mais enxerga.
O diretor é um animal.
Sim,
a verdade é essa. Ele tá lá e eu acho que muitas escolas se escondem atrás desse discursinho de estamos criando grandes líderes, uhum. blá, 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 blá. E eles mesmos não são grandes líderes. Né? Como você forma grandes líderes com lideranças medíocres? E o cara tá ali por puro ego. E assim, isso é muito bem... Assim, a primeira... Como eu já sabia o que ia acontecer, a primeira cena do diretor é... Ele tá entrando com um jaguar. Aí ele sai do jaguar com uma cara de orgulhoso, olha pro vidro da janela do jaguar e ajeita a gravata e fica se olhando, não sei o quê. E aí ele... Essa é a primeira cena. Ou seja, ali tá mostrando que o diretor é uma vaidade.
Uhum.
Mas um ego, um negócio muito absurdo. E, na verdade, essa caça às bruxas que ele promove... Não é pra liderança e pra punir, né? É porque original, é o carro né? dele. Ele que Sim. foi envergonhado na frente de toda a escola. E agora ele quer mostrar poder e falar, agora vocês vão também sofrer embaixo da sola do meu sapato, porque quem manda nessa porra aqui sou eu. Então não é a questão de liderar e de punir para mostrar que... E o Al Pacino, tipo, no final lá do filme, ele saca isso. É um grande espetáculo ali. Porque precisa fazer isso na frente da escola inteira?
Uhum.
Ele tá fazendo na frente da escola inteira porque ele foi humilhado na frente da escola inteira. É um Exato. Recado pra todo mundo. Tipo assim, vocês vão me zoar? Beleza, mas quem manda aqui nessa porra sou eu. E aí o discurso dele de formação de caráter e mostrando que o Charlie tem integridade, você fala, meu, não tem como, assistindo o filme, né?
Uhum.
Os caras darem pra outra pessoa depois desse discurso.
Uhum.
Fica aquele silêncio, né? E aí os caras começam a puxar um aplauso, assim... E aí eu acho um pouco exagerado, porque tem dois aplausos, esse quando ele acaba de fazer o discurso e quando dão a sentença ali que absolvem ele. Quando absolvem ele, eu acho um pouco a mais, aquele... Charlie! Tipo, calma, né, mano? Mas assim.
Eu tô emocionado com uma reunião.
Mas assim.
Na sala do
eu acho que assim, os aplausos da primeira rodada lá, acho que válido, acho que faz sentido. Tipo, alguém botou o diretor no lugar dele. Uhum. Mais do que pelo Charlie não pegar a porra da culpa do negócio.
Ninguém liga pro Charlie.
Exato, exatamente. Mas eu acho esse discurso muito fera. Muito foda.
É o que você falou do diretor. E da vaidade dele, durante o discurso, ele vai tentando banalizar as palavras do Al Pacino como cara do exército, cara que não é necessariamente estudado como os demais ali. Mas não só isso, tanto uma parte do Al Pacino falando com ele que mostra o quanto ele sabe a banalidade daquele evento todo que tá acontecendo, é quando ele fala pro... Ele cita o que o diretor fez sem citar que é o diretor. Porque aquilo é tão banal, tudo que tá acontecendo ali é tão ridículo, é tão pequeno, que ele não precisa levantar esse assunto ali, de que o diretor tentou chantagear um aluno, que seria um grande problema pro caso. Ele só cita e fala, eu não vou levantar o nome aqui. Ele tá claramente dizendo, você não é importante. O que tá acontecendo aqui é um negócio muito pequeno pra eu jogar essa lanterna em cima de você, de que você é o grande... problema.
Ele mantém a coerência da integridade de, tipo, não ter que expor o cara.
Exato.
Sem expor o cara, ele conseguiu o objetivo que ele
queria. Assim como o Charlie não expôs os demais, ele faz mais ou menos o mesmo que a mesma atitude. Isso é bem legal dentro do discurso.
Muito bom.
E eu acho que tem ali toda uma carga social, né? Porque tem os elementos ali do menino riquinho, protegido pelo pai, dos valores do ensino que estão deturpados também pelo dinheiro, também pelos egos, também pela política que acontece numa sociedade. Tem ele sendo uma figura inválida que ninguém dá atenção, mas é a lucidez, é a clareza na visão, né? Tem, obviamente, essa piada, né? De ser cego, mas é o que enxerga.
É uma rima com o próprio Charlie naquela situação ali do final, né? Porque o Charlie é o inválido de toda aquela sociedade. Sim, ali dentro, exatamente, daquele colégio. Ele é o inválido, ele é o que não tem relevância nenhuma para aquela sociedade, assim como ele se sentia sem relevância para o resto do mundo. É interessante os dois juntos ali com a mesma função.
Sim, e ele prova, né, cara? E ele é um cara com vários problemas, com várias questões ali, mas que quando você coloca no... na operação ali, mais com menos, o que que faz sentido, o que que é justo, ele é o cara que tinha a palavra e a visão. E aí o discurso é foda também, porque tem essa outra coisa da ousadia que convence. Né? Pode ser que tenha muitos pormenores no meio daquele discurso ali, que a gente possa até vir a dizer que não. Talvez a decisão do diretor não devesse ser exatamente aquela. Mas é tão... ele se impõe tanto, ele acredita tanto naquilo. Ele tem um ideal tão claro na cabeça dele, ele vai até o fim com isso, que ele ganha, né? No final, ele ganha a galera e ganha a razão. E eu acho que é o que falta no Charlie também.
E levou a Ruivinha pra casa.
Levou a professora.
Porque esse é o resto da história futura ali, né? Ele saindo com a professora. Eu vou te encontrar.
Não sei se é isso, mas
um grande perseguidor também, né? Mas tudo bem.
Everywhere you take.
É que eu acho que ela, na verdade, ela é uma representação, né? Porque como ele conclui um objetivo, no sentido de, tipo assim, é um cara, porra, depressivo pra caralho e tal, não sei o quê. Se acaba o filme, ele ganha esse negócio, ele não tem porquê, ele não tem mais função na vida do Charlie, a não ser uma amizade, entende?
Eu queria lembrar esse do filme, que era interessante você considerar que, na verdade, o filme só terminaria com, possivelmente, ele tendo outro surto depressivo e se matando futuramente.
Então.
Porque acabou o objetivo dele ali com o Charlie.
Não, mas é tipo isso, tipo assim, o cara precisava dar uma luz de esperança, tipo, esse cara vai continuar, esse cara, ele saiu do, o que eu acho, né? Que a brincadeira que ele faz com os sobrinhos ali não seria o suficiente pro entendimento da galera que ele mudou. Então ele dá esse gancho de tem por que continuar vivendo, ele tá motivado a, sabe, assim?
Porque o filme inteiro é mostrando, o próprio Charlie levanta isso declaradamente pra ele, que mulheres são o grande fraco dele, é o que ele mais gosta, é sentir o perfume dela, é o perfume de mulher.
É o jogo, né?
É o jogo, é o que ele mais se apaixona, sei lá, se tem alguma coisa que dá sentido à vida dele ali, é denotar os detalhes de cada mulher que está no ambiente.
Sim.
Então meio que esse é o final da vitória dele. Tipo, sim, você vai ter daqui pra frente algo pra continuar. Não, sim, ficar brincando com aquelas duas crianças chatas do caramba. Uma mãe de família e um mecânico.
É muito, eu gosto engraçado muito dele. O que, que o terror é pra algumas pessoas, né?
É.
Você vê que o terror pro Fonfon são as crianças. Não é o cara tá cego, tá na merda, perdeu toda a dignidade, mas aquelas crianças...
Que parecem 10 minutos no filme. O filme tem 3 horas e meia.
A cena inicial dele lá dentro, na casa, sentado com um charuto e um uísque no escuro. Achei um sonho, baita ambiente maneiro.
Falou,
mas o cara tá muito em paz.
Pensei até em ficar cego, né, Fofão? É. Olha, vamos pras indicações aí, que esse filme me lembra vários outros.
Posso só citar um negócio que a gente falou da cena do discurso?
Certo.
Mas em cenas tem uma cena que me... Só me pega mais. Eu gosto da cena. Ela não é... Não tem peso nela, em geral. Que é justamente a cena do carro, que você falou que dá pra fazer brincadeira com cortina doidado. Mas aquela... Tem um... Ela é leve, mas ela tem um peso legal pra mim dentro dele ali, que é dele, não só dele dirigindo, mas quando ele faz a curva, que ele começa a gritar, eu consegui, e talvez acho que nos momentos onde você vê
como
ele mais
ele
eufórico, eu consegui.
Muito bom.
Eu
você
consegui.
Assistiu dublado.
É, eu venho dublado, mas é, eu não lembro qual é inglês, eu tenho um inglês frágil.
Tá, mas e aí, mas conclui.
Mas enfim, é... Eu gosto dessa cena, sabe? De, daquele momento de conquista. Não, cara, que já não tem mais conquistas na vida. Nada deixa ele feliz. E ali ele já tá naquela cena da depressão dele correndo ele. Ele já não tá feliz com aquele passeio que ele tá dando com o Charlie. E é nesse momento dele dirigindo, sentindo o vento aos cabelos, a emoção. Quando ele faz a curva que meio que volta, sabe? É um respiro de energia que logo depois meio que se esvai quando termina esse rolê do carro. Mas, tipo, é um momento de pico onde ele... Sente um, essa vida de volta. Eu gosto bastante dessa cena. Ela
até me... a cena com o cara da concessionária, eu acho, da hora. Ele suborna o cara e tudo mais. E aí ele fala...
Eu também sou um fantasma.
Eu também sou um fantasma cinzento. Tipo assim, eu também tenho meus truques e tudo mais. Cara, acho
consigo,
da hora.
Eu ainda consigo, é, tá ligado? É bem isso. Ó, eu acho que destacar o... Antes das indicações, só destacar o Al Pacino, muito foda mesmo. Chato, né? Fazendo método. Stanislavski também aí... Como todos os atores chatos de Hollywood, ele ficava cego, derrubando as coisas nas gravações, só que ele era incoerente, porque ele queria...
Porque no filme não derrubar nada.
Não, então, ele queria ser cego o filme inteiro e manter o personagem. Aí os caras falaram, então, ó, então o diretor falou assim, então eu vou tirar o contato seu com o menino pra ter a estranheza que vocês não se conhecem. Aí ele, não, isso eu não quero, isso eu quero ficar perto do menino. Então assim, não tinha, é do jeito dele e foda-se, entendeu?
É, já tá consagrado, né?
Isso faz não o precisa pro meu método, tá tudo bem.
É, exatamente.
Não, e podia, tinha uma parada de os caras pensarem em usar lente pra ele não enxergar, uma lente de contato, né? Mas aí os caras ficam com medo de estragar o olho dele. Eu falei, é, acho uma boa, né? Porque assim, pois eu acho super ok o jeito que ele faz o cego, assim, no... Passa.
Então, só que é muito difícil, né? Você fala, pô, é um personagem principal o tempo inteiro sendo cego ali. Então é complicado você ter um olho que, não, sei lá, em algum momento não escape e olha alguma coisa. Mas é interessante, porque ele tá sempre centralizado, né? Ele mantém o foco em alguma coisa que dá a impressão, sim, de que você não tá olhando nada.
É, tem uma hora que o... tem uma hora que é da hora.
E o óculos escuro ajuda, né? Você também não passar o filme inteiro olhando.
Travado, né?
Tem uma hora que eu achei interessante, que ela é bem sutil, assim, que ele tá no quarto de hotel. E aí eu não lembro o que eles estavam falando, mas o Charlie para, assim, e ele tá parado. Mas tá mal, assim, né? Nessa hora. Ele tá parado, assim. Aí o Charlie pergunta, você tá me olhando, Lieutenant? Ele, eu sou cego, Charlie. E eu acho essa cena muito foda, porque, na verdade, é, o que eu acho que tá rolando ali é que o Al Pacino, ele consegue ler a alma do moleque mesmo cego, sabe? Ele vê dentro do moleque. Uhum. Tanto que várias vezes ele fala, eu tô sentindo que tá pesado esse carro.
Exato.
Porque você tá carregando o peso do mundo nas costas. Ele lê o moleque como um livro, né? Uhum. Sem enxergar. E isso é uma coisa muito doida, porque ele fala assim uma hora, é, não dê de ombros pra mim, guarde essa linguagem corporal pras meninas. Tipo assim, ele fala, mano, eu nem te enxergo e eu consigo ler tua mente, tá ligado? Uhum.
As cenas de desdenho com o Charlie, com ele, quando o Charlie começa a se irritar, seja fazendo a...
continência.
Continência, e outros momentos onde o Charlie tenta, tipo, avisar a moça da água pra bebida. Eu gosto das cenas também que são do tipo dele, tipo, oh, não me trata desse jeito. Todo mundo me trata assim.
Uhum.
Eu sei o que você tá fazendo, como eu sei que os outros fazem, só que com você eu me importo. Não espero que você repita esse comportamento.
Uhum.
Outra coisa que eu pensei rápido disso, do olhar que a gente tá falando, não sei se o Al Pacino pirou nisso pra fazer o personagem. Desse olhar reto pro um objeto fixo pra parecer que não tá vendo mais nada, uhum. é mais ou menos, dá pra se brincar com o olhar vazio da depressão, né? Uhum. Da pessoa que tá ali, que ela tende a meio que olhar pro nada, porque ela não tá mais vendo nada também. Não tem mais norte. Então, sei lá, se daí ele considerou essa lógica dos dois olhares, mas o personagem tem os dois pesos ali nele. Uhum.
Faz sentido, e faz também que, fora os momentos de, obviamente, cegueira, essa capacidade dele enxergar o moleque por dentro não tem a ver com ele ser cego. Não é uma habilidade que ele ganhou porque ele ficou cego. Não é que ele é o demolidor. É que ele é um cara vivido. É que é um cara que sabe da vida. É um
Passa
cara que conheceu
perto de
o mundo como
Só
é.
Só faltou o logo da Marvel. Porque ele dirige uma Ferrari.
Dirige uma Ferrari.
Ele acerta uma almofada exatamente na janela, no meio da cara da criança que tá ali. Ele não derruba nada, pega copo, liga som. Cara, ele não erra nada.
Ele cai.
Ele cai por querer.
Ele cai,
É o momento que ele tá em momento de derrota. Ele tá, tipo, destruído ali. Ele não tá caindo porque ele errou totalmente o caminho. Ele tá meio se jogando pra, tipo, acabou, eu não sei mais o que que eu sou, eu não entendo mais todo esse ambiente à minha volta, não sei nem o porquê eu tenho que entender o que tá acontecendo à minha volta se eu não me entendo mais como gente. É meio que isso. Fica meio que levantando ele, meio boneco João Bobo, sabe? Ele
mole,
fica levantando,
né?
E ele fica mole.
Mas essa cena aí foi sem querer, sabia? Ele caiu sem querer da hora que ele foi atravessar.
Tá vendo? E ele enxerga,
na verdade. Como a arte escolhe. A arte convenientemente, já, porque foi sem querer, que depois que ele atravessa a rua, né? Ele caiu sem querer.
Ele se joga, bate na trilha.
É porque deve ser foda, você não tá olhando pro chão, né? Você tá olhando...
Manter o personagem.
Que ele faz um negócio que não é todo mundo que consegue fazer. Eu consigo fazer isso também. Que é embaçar sua visão por querer. Você, tipo, desfocar a visão.
Ah, sim.
E aí ele ficava nisso, o olho dele. Ele falou que ele desfocava e ficava, nossa, puta, mas imagina. Deve ser foda, isso deve forçar.
Uhum.
Porque o olho começa a falar, puta, já não sei mais como é que foca aqui nessa porra, né?
Sim.
Brisei no Varel fazendo entrevista pros X-Men.
O quê?
Qual o seu poder? Qual a sua habilidade, Varel? O seu Charles Xavier ali cheio de poder, ele vem. Eu embaço a minha visão a hora que eu quiser. Bela habilidade, cara. Você
consegue fazer isso?
Oi?
Você consegue?
Não.
Ele consegue com algumas cervejas. Ele
eu consigo.
Não, ele só tira o óculos, na real.
Otário!
Ele consegue também quando atacam ele da madrugada no celular também.
É. Tá com o meu segredo.
Aqueles caras estão
assim,
desfocados até hoje. Né? Não tem um emprego.
Mas, ó, os dois também ali, viu? O menino lá, o Chris O'Donnell também, tá muito bem. Nunca mais fez um papel como esse na vida.
Porra, fez Robin, né?
Fez Robin.
Às vezes é melhor nem lembrar.
E ele foi indicado, acho que é Globo de Ouro, né?
É, acho que sim, né?
Como
foi indicado.
Não.
Não,
como o Charlie. E, ó, foi cotado pro papel Matt Damon, Ben Affleck, que são os meninos daquela época, né?
E da região, né? Os dois são de New England, Boston ali.
Ah, e tinham feito o Geninho Domável ali, que...
Acho que eles fazem depois, né?
Que meio parecido também, né? Sim. O ambiente, tem um ar de mentor e tudo mais.
Levantado a lista do filme Espaço Escola por causa desses dois filmes. Que é Geninho Domável, que é com os dois, e Sociedade, que a gente já comentou antes.
Sociedade
dos Poetas
Mortos.
Acho que tem essa mesma vibe ali.
E tem o Leonardo DiCaprio também, parece que foi cotado, mas tinha a cara de ser muito moleque. E tem o Philip Seymour Hoffman também, né? Que faz o vilão, entre aspas, ali, o filho do... O filhinho de papai ali.
George Willis Jr.
Cara, esse cara é muito bom, né? Esse cara, ele morreu cedo, ele não teve muitos papéis de protagonista, mas ele é um cara que, mano... Ele marca pra caralho, sempre que ele tá em cena, né?
Ele é muito bom, e o filme que ele tem de protagonista, que é um dos melhores, assim, que eu já vi, é Capote. Muito bom, Capote, ele faz um puta papel. Me irrita um pouco aquela voz do Capote, mas aparentemente era a voz que ele tinha mesmo. Mas é um puta filme.
Sabe que uma das frustrações da minha vida é nunca ter terminado a Sangue Frio, né? Porque eu tava lendo a Sangue Frio e fui assaltado, roubaram meu carro, levaram tudo. Levaram meu Sangue Frio. Nunca comprei de novo pra terminar, mas...
Sempre há tempo.
Sempre, tudo depende de mim, né? Exato. Ir lá e comprar. Agora o...
Os caras roubaram, mano, tá ligado? Nem a medalha olímpica dele.
E eu até fui ver o diretor também, que não fez bosta nenhuma. O diretor, cara, eu não conhecia ele, cadê? Mas depois eu vi os filmes que ele fez. Cadê o nome do diretor aqui? Cadê? Martin Brest.
Que é o Martin Peitos, né?
Martin Peitos, exatamente. E ele fez picardias estudantis, né? Porque acho que já essa coisa dos peitos estavam ali.
E escola, né?
É, escola. Fez um Tira da Pesada. E fez
um Tira um da filme... Pesada com o Ed Murphy?
Exatamente.
Ah, é? Sabia.
E ele fez um filme que é um filme de mãe. Filme de mãe. Que, porra, todo mundo já assistiu esse filme. Não, pode ser que não marcou a vida de todo mundo. Mas com certeza sua mãe um dia queria assistir esse filme. Que é o Encontro Marcado.
Ah, é. Minha mãe tinha o DVD.
Ah lá, tá vendo? Minha mãe também tinha o DVD do Encontro Marcado. Tem Anjo, tem o Brad Pitt novinho. Pra mim é a fase mais bonita da vida do Brad Pitt.
Da minha mãe também. A minha mãe opinou isso.
Sua mãe, a gente gosta do Brad mesmo Pitt jeito ali. De homem.
Ah, mas eu gosto desse filme aí, Encontro Marcado, com Anthony Hopkins.
Com Anthony Hopkins.
Eu gosto desse filme. Esse filme é bom, porra.
Mas foi o pior fracasso da vida dele. Eles deram uma bala pra ele fazer esse filme. O filme foi um fracasso, não vendeu nada. Mas nunca mais deram dinheiro pra ele fazer filme por causa desse filme aí.
O diretor?
O diretor.
Ah, tá.
Exatamente.
Que pena, porque não é um filme ruim, não. Eu acho até... Não é o meu filme favorito, sem nada. Mas eu lembro de gostar de ver esse filme. É interessante a ideia. É,
faz muito tempo que eu vi. Mas eu lembro que era essa pegada de Anjos e Demônios. Aí outro na
não, não é Anjos e Demônios. Na verdade, a história do filme é assim. É a morte...
Ah, é o Brad Pitt é a morte, não é?
É, ele não é a morte, ele vira, né? Ah, tipo assim, a morte tá cansada. E aí ela resolve tirar umas férias. E aí ela tá curiosa pra saber como que é a vida de um ser humano. Porque ela ceifa todo mundo, mas ela nunca experienciou nada da vida.
Uhum.
E aí, tipo, tem esse cara bilionário, que é o Anthony Hopkins. Ele tem uma filha. E aí a filha, tipo, é solteira, tá namorando um cara que é da empresa, mas ela tá meio assim, meio, vai, vou casar, meio, mas porque é o que tem, sabe? Não tá apaixonado. Ela encontra o Brad Pitt, que ainda não é a morte, e ele dá meio em cima dela, rola um lance, ninguém pede telefone de ninguém, e cada um vai pro lado. E aí a morte resolve tirar a vida do Brad Pitt pra, aleatoriamente, pra conhecer o Bill Parrish, que é o dono da empresa lá, que é o Anthony Hopkins. Porque ele ouve o Anthony Hopkins falando e fala, mano, esse cara sabe tudo da vida. Esse cara manja, esse cara dominou a parada. E aí ele tira a vida do Brad Pitt, que é atropelado, e entra no corpo, e aí aparece na casa do Bill Parrish, que é pai da menina.
Uhum.
E aí a menina, porra, o que você tá fazendo aqui? Só que aí já não é mais o cara da cafeteria, é a morte.
Uhum.
E agora, aí ele...
Está clareando aqui da minha cabeça.
É, aí ele vai experienciar o amor ali pela primeira vez, e aí ele começa a entender por que o humano... se comporta da maneira que se comporta, tudo mais e tal. E é bem legal, é bem interessante. O plot twist no final do filme é bem legal também. É um bom filme, cara. É um filme legalzinho.
A gente tinha que fazer cineclube de filmes mal compreendidos.
Sim.
Só de filmes que a gente gosta, mas que ninguém gosta.
Que ninguém fala,
mal,
né?
Ninguém fala.
Sim.
Exatamente. Tem um filme chamado Filha da Luz, que também é dessa época. É filme de mãe.
É.
Minha mãe, tudo que tinha a ver com religião, ela queria ver de alguma
filme
forma.
Filme meio gospel.
Meio espírita, assim. Minha mãe não é, mas ela, puta, gosta de peça, espírita e tudo mais. Eu lembro que eu vi na mesma época. Eu lembro, mano, Filha da Luz era um bom filme de terror, assim, sabe? Meio aventuresco e tal. A menina que era meio que a nova Jesus, eu acho, uma coisa desse tipo, assim, sabe? E ninguém fala desse filme, cara. Esquecido nos anos 90 aí. Precisamos fazer um cineclube...
Filmes esquecidos. É bom, porque aí a pessoa tem uma coisa nova pra assistir, né? Que às vezes fica chovendo no molhado aqui. Olha, vocês querem ir pras indicações?
Nova não é. Hã? Nova não é.
O que que não é nova?
Se os filmes são esquecidos, são antigos. Se eles são antigos, eles não são novos.
Ah, sim, sim. É que aparece muita coisa igual na nossa tela,
sim,
né?
Sim, sim.
Vamos pras indicações, Paulo Fonfon? Você já falou que tem aí Sociedade dos Poetas Mortos, que eu acho, na minha opinião, um filme bastante superestimado. Mas que é legalzinho,
Pô, eu gosto bastante dele.
Eu acho bom, mas falta alguma coisa, eu não sei o que que é.
Falta uma Ferrari.
É.
Entendeu?
Talvez.
Eu acho que o Robin Williams podia também estar, sei lá, paraplégico do filme.
Sabe qual é um filme bem parecido com esse, mas eu gosto mais? É um filme com o Brendan Fraser. É bem parecido mesmo.
George, o Rei da Floresta.
Não. É A Múmia.
George, o Rei da Floresta 2.
Mano, esse filme nem é muito famoso. Acho que a maioria das pessoas não deve ter assistido. Acho que chama Código de Honra, que ele é um judeu. Você já viu esse filme?
Não, eu acho que esse filme é do mesmo diretor, viu? Deixa eu ver aqui.
É bem parecido. É bem parecido mesmo esse filme.
Se for do mesmo diretor, explica muito.
É com o Brendan Fraser, com o Matt Damon, inclusive. Uhum. Eu acho até que esse Charles aí tá... Se pá, tá nesse filme, porque é bem igual, assim. É o seguinte. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu lembro que ele é um jogador de futebol americano bom pra caramba, um baita quarterback. E ele é judeu. E aí ele é convocado pro time da escola, de uma outra escola de elite, assim, igual essa daí, igual essa Bear. E só que ninguém pode saber que ele é judeu, porque a escola era super católica e não aceitaria um judeu na escola. Então rola esse problema aí dele estar deslocado em termos de religião. Então, só que ele entra na escola e meio que toma a posição do outro moleque lá, riquinho, playboy, que eu acho que é o Matt Damon, se eu não me engano, que rola uma inveja. Todo mundo pagando pau, ele meio que rouba a namorada dele e tal, não sei o quê. E esse moleque vai ficando cada vez com mais inveja. E é uma pressão muito grande lá e tal. Eu sei que rola uma chantagem, eu sei que um dos moleques se mata porque o professor de francês humilha o moleque na frente de todo mundo porque ele não fez a lição, não sei o quê. Puta, é um filme bem legal mesmo. E é bem nesse cenário aí de escola, 260, rica pra caramba, tal, tal, tal. Acho que é Código de Honra, não é?
Cara, eu achei um Código de Honra aqui de 2011 com o Chris Evans. Eu tô achando que não é esse.
Não, não é. Deixa eu ver.
Mas
aqui.
Mas é...
Quer ver? Então... Brandon Fraser. É... Quarterback. Judeu. Porra.
Só pra... É, lá, manter o áudio enquanto vocês
Código de
estão pesquisando.
É mesmo, não, aqui é
o Oscar em algum momento mandou mais uma vez aqui um hashtag discordo de alguma das coisas várias que vocês falaram. Não tem uma especificação. E o Luan Carlos mandou o velho é o que tinha melhor visão no assunto, apesar de ser cego. É isso mesmo,
é isso.
Luan.
É, chama Código de Honra mesmo. Escola preparatória da década de 50, tal, 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 blá, blá. É bem legal esse filme aí, de 92. E outro filme que eu acho que tem a ver é o Intocáveis, né?
Intocáveis, total.
Do cara, que é francês, tem a versão americana com Kevin Hart, mas assiste francês. É, eu acho melhor. Francês, o cara que faz o enfermeiro lá é muito, muito carismático. Mais que o Kevin Hart, até. Impressionantemente, até. É, que é a história do cara que tá com cadeira de rodas, meio que desistiu também, mas é multimilionário. E aí ele não quer nenhum daqueles enfermeiros tradicionais, contratando ele como uma criança. Ele pega esse maloqueiro e aí eles têm uma relação que a vida de ambos melhora, assim, de uma certa forma, né? Eu acho que esses dois filmes aí representam bem e tem tudo a ver com o filme que a gente escolheu aí, Perfume de Mulher.
Tem um que é o Antes de Partir também, que é nessa linha, mas é mais Água com Açúcar também, que Robert De Niro.
É mais comédia, né?
Mais comédia e tal, mas é bem nessa linha da desilusão.
É com Jack Nicholson, e com o Morgan Freeman.
Exatamente. Exatamente. Jack Nicholson que foi cotado também pra fazer Perfume de Mulher. E olha... Vou falar pra você.
Um cego muito doido.
Mano, que bom que foi o Al Pacino, porque não ia atingir. Jack Nicholson, ele é tipo assim, ele é muito mal pra fazer. O Al Pacino, ele fica no meio termo entre o louco, agressivo, mas ele é charmoso, então foi na medida, assim, viu? Eu vou indicar, você quer indicar o seu, Fonfon, ou não?
Não, eu, quem entrava meu, acho que eu tirei foram esses dois, porque realmente me pegou muito do... Eu fui tentar, quando eu falei, né? Eu tinha tirado uma lista sobre os filmes do Al Pacino, e filme do Al Pacino você vai ter uma carambola de filmes aí. Que
uma
você
carambola?
Gostou? Carambolitas. Não queria utilizar...
Tem uma carambola.
Um chulo, usei carambola.
Caramba.
Você assistiu dublado o filme?
É.
Aí sai...
Tem uma carambola de filmes.
Um grande fã da Sessão da Tarde. Mas, então, eu vou sim de Sociedade de Quantas Mortos e Gênio Indomável, porque ambos se passam ali nessa...
Gênio Indomável é bom.
Nesse meio do... escolar, né, tem como fundo, e muito do que os alunos são ali em volta, e os professores, toda a sociedade ditam o que está acontecendo, e o porquê que aqueles outros principais, professor e aluno ali envolvidos em ambos, são tão afetados por aquele meio. No Sociedade você ainda tem o final razoavelmente trágico, do rapaz que ninguém presta atenção no que está acontecendo ali com ele, todos os pais grandissíssimos babacas, que não amam de verdade seus filhos, apenas seu status. Então fica a Sociedade de Petas Mortos e Gênio Indomável. Fora aí, você vai para qualquer um outro do Al Pacino por pura diversão, como... É, meu Deus, fugiu o nome do filme? É, Say Hello to My Little Friends!
Ah, é Scarface.
Obrigado. Consegui esquecer. Mas um que com certeza vai te divertir com o Al Pacino.
Sim.
E com muita droga que ele usa nesse filme.
Ele faz um porto-riquenho, ele faz um cubano, né?
Olha, todo mundo que não é americano 100% ali, que não existe, inclusive, né? Uhum. Pontuando isso sobre a história.
Parte da história aí.
Mas, meu, italiano vai fazer o latino, que vai fazer o cubano, que vai fazer o... Sei lá. Qualquer nacionalidade que não é puramente americana.
Eu gosto de Scarface.
Eu não, vou filme,
cara. Ó, eu quero indicar dois filmes que... eles não são de escola, mas tem essa relação meio que de mentor... E pessoa mais mentorado. Jovem aprendendo, mentorado ali, e duas pessoas em situações diferentes, de personalidades diferentes que nunca estariam juntas, mas acabam se ajudando e se influenciando. Um é o Encontros e Desencontros, que é o do
Bill Murray
com a Scarlett Johansson lá em Tóquio. Filme muito bom também. Duas pessoas que não tem nada a ver se encontram, dividem momentos e tem as vidas afetadas. E Um Conto Chinês.
Ah, muito bom.
Já assistiu? Cara, é um filme do Darín, eu não sei quem que é o diretor, mas é um filme argentino.
É o Diego.
O Diego, né? É o. Aquele lá, né?
É.
Que, porra, foda, né?
Sempre muito bom.
Mas assim, o filme incrível. E, cara, o filme que acontece é o Darín é meio rabugento, ele tá meio que nessa posição aí de Al Pacino aí, de que ele é um cara que trabalha numa loja de ferramentas, um puta cara sistemático, que conta quantos pregos vem na caixinha e liga pra fábrica pra reclamar que estão passando a perna nele. E aí chega um chinês lá que veio da China, meio que sem nada, no sentido de, porra, tem uma mulher aí que conversar pela internet, eu não sei se é carta no filme, mas que ele se correspondia, ele vai na esperança de ter alguma coisa, se casar com essa mulher, ele chega lá, não é bem assim. E, cara, a minha namorada tem uma história dessa, que uma vez na rua dela apareceu um chinês que tava trocando mensagem com uma menina pela internet, e o chinês veio, porque parece que tem uma idade que eles ganham uma grana da família e falam, ó, vai embora, vai viver sua vida. E o chinês conversava com essa menina pela internet e apareceu lá na rua procurando, mas a família da menina mandou correr. E o cara tava perdido lá e tal. E, puta, ninguém falava inglês. E ela foi lá meio que entender qual era a situação do cara. E a história do cara é muito parecida com a história do filme. Então as coisas acontecem. Os chineses, eles conversam com garotas pela internet. E eles vêm tentando casar com elas.
É, aconteceu recentemente. Eu vi uma notícia de um coreano. Sério, juro por Deus.
Eu acho que é zoeira. Fala, tá,
também achei que é vai lá.
Juro por Deus. O cara...
Até onde vai?
O cara... Não, é verdade. É realmente verdade. Tô falando sério. O cara é um coreano que ele veio pro Brasil, acho que pro Nordeste, Pernambuco, alguma coisa assim. Porque ele tava conversando com uma menina que é influenciadora. E aí ele veio pedir ela em namoro e tava lá a foto no Choquei. Pode ver lá no Choquei. Que ela aceitou.
Você
e
não acredita na minha palavra?
Mas casado. Nesse caso deu certo.
É, não casaram, namorando, né, eu acho. Não,
mas deu certo. Que nem nesse caso que minha namorada conta, o cara, a família
o cara só
da
colou.
Menina, o cara colou, a família da menina chutou o cara e a menina, acho que não queria nada também, ficou assustada. E no filme também, né, porque é o que acontece que o Darín começa a hospedar o chinês na casa dele.
É.
E, porra, eles já não se falam, né, já não tem já existe a barreira do idioma e tem a barreira cultural no geral dos dois convivendo ali, mas... As vidas dos dois vão sendo afetadas. Cara, bom filme e curtinho, filme de uma hora e meia, redondinho. Vale a pena, Um Conto Chinês.
Boa, maravilha. Sempre lembrando aí, vocês que gostam desse conteúdo, siga a gente lá no Planeta Cinema, que lá a gente vai reservar todo o nosso espaço do canal para coisas de cinema, curiosidades que vêm por aí em shorts, trechos aqui do podcast. E também esses papos aí reprisados e novos, para você que quer maratonar, e tem vários filmes que a gente já fez, mais de 70, vai lá pro Planeta Cinema que a gente vai ter esse espaço especial para vocês lá. Sugiram filmes nos comentários e digam o que acharam aí, a gente gosta muito desse projeto e gosta muito quando as pessoas se engajam aí para falar um pouco do que acharam, das suas próprias opiniões e tudo mais. Acho até que seria bacana a gente selecionar alguns comentários do episódio anterior, pra ler no seguinte e responder essas pessoas aqui, né?
De uma boa.
A gente formando essa comunidade do Planeta Cinema, tá bom? Muito obrigado, segue a gente, deixa o like, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.